noite.
Boa noite.
Criar um perfil falso para enganar outras pessoas pode passar a ser crime específico no Brasil.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que inclui no Código Penal o crime de falsa identidade digital para punir a prática conhecida como catfishing, usada em golpes, assédio e outros tipos de fraude. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei cria no Código Penal o crime de estelionato ou fraude por meio de falsa identidade digital. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou que a criação de perfis falsos deixou de ser uma mera travessura online para se transformar em uma ferramenta de crimes graves, como a extorsão financeira e a chantagem íntima, gerando prejuízos severos à saúde mental e ao bolso das vítimas.
Catfishing é a prática de criar uma identidade falsa online com o objetivo de enganar, explorar, assediar ou fraudar outras pessoas, geralmente em redes sociais ou aplicativos de namoro. Os motivos para o catfishing variam desde a busca por atenção ou bullying até crimes graves como golpes financeiros, românticos ou de investimento em criptomoedas, que resultam em perdas financeiras substanciais para as vítimas. Extorsão e chantagem por meio de imagens íntimas ou informações pessoais compartilhadas pelas vítimas, chamada sextorção e roubo de identidade.
A proposta estabelece que a punição seja agravada se a fraude for cometida com o uso de ferramentas automatizadas, perfis robôs ou se visar a exploração financeira de pessoas vulneráveis como idosos.
E processos de violência doméstica poderão ter análise mais rápida na justiça.
Avançou o projeto que garante prioridade aos juizados especializados na tramitação das ações previstas na Lei Maria da Penha. Repórter Rodrigo Rezende.
Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher terão prioridade em relação à chamada justiça comum na análise dos processos relacionados à Lei Maria da Penha. O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, ressalta que essa medida impede conflitos entre órgãos judiciais e dá mais segurança para a mulher vítima de agressão. O relatório de Ana Paula Lobato foi lido na CDH pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Ao instituir órgãos judiciais especializados com competência civil e criminal para o processo, julgamento e execução das causas decorrentes dessa violência, a Lei Maria da Penha buscou evitar a fragmentação do atendimento, decisões potencialmente contraditórias e a peregrinação da vítima por múltiplos juízos, assegurando tutela mais efetiva e concentrada.
O projeto foi apresentado pela deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
E a Câmara dos Deputados pode votar nos próximos dias o chamado PL da Misoginia, um projeto aprovado pelo Senado, que equipara o crime de ódio contra mulheres ao racismo.
A proposta torna a prática inafiançável e imprescritível e prevê penas mais duras para quem discriminar as mulheres. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
O projeto de lei aprovado pelo Senado em março inclui a misoginia entre os crimes de preconceito e discriminação já previstos na legislação brasileira. Assim como nos crimes de racismo, a conduta passa a ser considerada inafiançável e imprescritível. A autora do projeto, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, afirmou que o objetivo é enfrentar um tipo de violência que muitas vezes antecede as agressões físicas e feminicídios.
Estatística crescente da violência doméstica que chega até o feminicídio. Então, antes de chegar no feminicídio, se sofre a violência psicológica, a violência financeira, a violência doméstica, para enfim chegar no feminicídio. Para diminuir os casos de feminicídio, a gente precisa primeiramente combater a violência.
A matéria recebeu parecer favorável da relatora, senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul. Se os deputados aprovarem o texto sem alterações, a proposta segue diretamente para a sanção presidencial.
Uma audiência pública das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais discutiu os impactos das apostas esportivas online no Brasil.
O debate apontou que a crescente expansão das bets no país exige medidas de proteção aos consumidores. Repórter Patrícia Oliveira.
Para os debatedores, os efeitos das apostas esportivas online sobre o endividamento das famílias e a saúde mental dos brasileiros exigem medidas de proteção ao consumidor. Além do cadastro cadastramento do CPF nos sites de aposta, também seria necessária a declaração de renda para o controle do valor apostado e a redução da publicidade das bets. O psiquiatra Hermano Tavares destacou o aumento de casos de jogo compulsivo, o vício que afeta um em cada cinco apostadores.
É como se fosse uma droga, gente. O SUS teve mais de 100% de aumento de demanda de tratamento para jogo nesse período.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defende o fim das apostas online.
Copa do Mundo acontecendo durante esse mês, explodiu a propaganda. Na minha opinião, deveria acabar, proibir. Seja o governo enviando um projeto ou o próprio parlamento deliberar pelo fim.
Além de outras propostas em tramitação, um pacote de projetos reunidos pela senadora Damares Alves do Republicanos do Distrito Federal restringe a publicidade das bets e proíbe a ação de influenciadores digitais.
Os atendimentos a pessoas com dependência em jogos de apostas no SUS cresceram 140% entre 2018 e 2025. O dado foi apresentado na audiência pública pela coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Gabriela de Andrade.
Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a expansão das apostas esportivas já afeta a saúde pública e a economia, o que reforça a necessidade de medidas para enfrentar a ludopatia.
Quanto tudo isso está custando para o Brasil? O que está arrecadando? Está compensando os danos e prejuízos que os cofres públicos vão ter e já estão tendo?
Os limites para o acesso ao microcrédito podem deixar de ficar defasados.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que atualiza esses valores anualmente, com base na inflação, para preservar o acesso de microempreendedores e trabalhadores informais ao crédito. O texto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso ao plenário. Repórter Marcela Cunha.
O projeto prevê a correção anual dos limites de endividamento para acesso ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O PNMPO oferece crédito para financiar atividades produtivas de microempreendedores, pequenos negócios e trabalhadores informais. Hoje, o Conselho Monetário Nacional estabelece dois limites, até R$21 mil em operações de microcrédito na mesma instituição financeira e até R$80 mil no total de operações de crédito no sistema financeiro, sem contar financiamento habitacional. Mas esses valores podem ficar defasados com o tempo. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, afirmou que manter os limites sem correção pela inflação reduz ano a ano o acesso dos pequenos empreendedores ao microcrédito.
Mais do que facilitar o acesso ao financiamento com taxas justas, a política de microcrédito atua como um motor de incentivo e profissionalização para os microempreendedores. Em vez de apenas injetar dinheiro, o programa qualifica o tomador para que ele identifique o momento exato de buscar o empréstimo e saiba aplicá-lo com foco na produtividade.
Pelo texto aprovado, a atualização será anual pelo IGPM, índice usado para medir a variação de preços na economia.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou se órgãos federais oferecem condições adequadas no ambiente de trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência. A auditoria analisou 36 órgãos e identificou barreiras físicas, sociais e organizacionais, além de dificuldades de acessibilidade nos espaços, nos sistemas de informática e nos meios de comunicação. O tribunal também constatou que metade dos órgãos avaliados não possui diretrizes formais de acessibilidade. O TCU recomendou medidas ao Ministério da Gestão, ao Ministério dos Direitos Humanos e a outros órgãos federais. O objetivo é eliminar barreiras e melhorar as condições de inclusão e de trabalho na administração pública federal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputado. estados definem novas regras para fiscalizar despesas com educação.
O projeto cria medidas de saúde para pessoas afetadas por jogos de azar.
Avança a proposta que retoma incentivos para o programa Mais Médicos.
Boa noite. Comissão de Educação aprova incentivo ao programa Mais Médicos. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retoma incentivos ao programa Mais Médicos, que haviam sido revogados em 2025, diante da lei que criou o programa Agora Tem Especialistas. O texto aprovado permite que os candidatos aos programas de residência médica recebam 10% de pontuação adicional durante o processo seletivo, desde que tenham cumprido integralmente pelo menos um ano de ações em projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação, como é o caso do Mais Médicos. Para o relator da proposta, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, a medida tem baixo custo, é fácil de ser operacionalizada e, na prática, vai atrair mais jovens profissionais para o programa Mais Médicos.
A gente sabe da importância da presença do programa Mais Médico nesses pequenos municípios. E o projeto do deputado Ismael Alexandrino permite que especialistas em medicina também adentrem ao programa Mais Médico, permitindo um maior acesso da nossa população à saúde, tão fundamental, uma das prioridades, sem dúvida, desafiantes para o nosso país.
A proposta de retomada de incentivos ao programa Mais Médicos ainda vai passar pelas análises das comissões de saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, comemora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que veda o ensino à distância nos cursos da área da saúde. Segundo ele, a formação presencial é indispensável para garantir a qualificação dos futuros profissionais.
Orlando Silva acredita que a medida preserva a qualidade dos serviços prestados à população e evita a formação de profissionais com diferentes níveis de preparo. O deputado também defende a rápida tramitação da proposta no Senado.
Trabalho.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, apoia a instituição do piso nacional para os profissionais não docentes da educação. Segundo ela, a proposta garante valorização aos trabalhadores da educação básica e prevê remuneração equivalente a 75% do piso do magistério.
Professora Luciene Cavalcante afirma que o projeto conta com fonte de financiamento por meio do Fundeb e pede prioridade para a votação no Senado. Ela argumenta que a medida corrige uma injustiça salarial e reconhece o trabalho dos profissionais que atuam diariamente nas escolas.
Educação.
Foram aprovadas novas regras para fiscalização de despesas públicas com educação. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que define regras para acompanhar e avaliar gastos com educação nos estados e municípios. O texto aprovado confere um papel central ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOP, um sistema eletrônico gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que coleta, processa e disponibiliza dados sobre receitas e despesas com educação. O monitoramento da aplicação de recursos na educação será feito por esse sistema, que também será responsável por manter um portal voltado ao cidadão. Estados e municípios deverão publicar no CIOP até 30 dias após o fim de cada bimestre um demonstrativo com as receitas e despesas da educação. Se o relatório não for publicado, o governo federal poderá suspender as transferências voluntárias, com exceção das destinadas à educação, saúde e assistência social. Durante a discussão da proposta na comissão, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, ressaltou a necessidade de garantir transparência nos gastos públicos.
Esse projeto me tocou muito o coração, porque eu penso que nós vivemos uma época em que nós aqui na Câmara dos Deputados, parlamentares, precisamos mandar um recado claro, passar uma imagem para o povo brasileiro da nossa correção, do nosso rigor, da nossa transparência na aplicação dos recursos públicos, que não podem ser destinados a projetos mirabolantes, a obras inacabadas, mas destinados prioritariamente às políticas públicas que promovem o desenvolvimento do nosso país.
O projeto que define regras para acompanhar e avaliar gastos com educação nos estados e municípios já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, é autor de projeto que estabelece diretrizes para a caderneta de saúde da gestante e do bebê no SUS. Entre as medidas previstas, o texto determina o uso de terminologia baseada no sexo biológico e veda a adoção de linguagem neutra.
Segundo Hélio Lopes, a proposta também define que as cadernetas de pré-natal sejam voltadas exclusivamente à proteção da saúde da mãe e do bebê, sem conteúdos que estimulem a interrupção da gestação. O projeto ainda prevê orientações sobre denúncia e proteção em casos de violência sexual.
Projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, cria uma política de incentivo à produção e ao acesso a medicamentos genéricos de uso veterinário. O deputado propôs estímulos para empresas que produzem esses medicamentos e adotem políticas de preços mais acessíveis.
De acordo com Felipe Beccari, a medida busca reduzir os custos dos tratamentos veterinários e ampliar o acesso da população aos cuidados com os animais. Ele acredita que o fortalecimento do mercado de genéricos pode estimular a concorrência, beneficiar tutores e contribuir para o bem-estar animal.
Direitos humanos.
O projeto cria uma pensão especial para pessoas que adquirirem deficiência permanente em decorrência de violência doméstica. Um dos autores da matéria, Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, explica que a ideia é indenizar as vítimas sem renda suficiente para garantir o próprio sustento.
O texto também dispensa o tempo de carência para a concessão de benefícios às vítimas. De acordo com Dimas Gadelha, a proposta ainda prevê mecanismos para que o Estado busque o ressarcimento dos gastos junto aos agressores.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Ciência e tecnologia.
Está pronta para ser votada no plenário da Câmara a proposta que cria uma política para auxiliar na saúde de pessoas afetadas por jogos de azar. A repórter Mônica Tati tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui política para atender pessoas e famílias que foram afetadas pelos jogos de apostas. O texto cria a Estratégia Nacional de Atenção Integral às pessoas com necessidades decorrentes das práticas de jogos e apostas. Entre outros pontos, aborda a prevenção, a redução de danos, a proteção e a reinserção social de pessoas que tenham problemas com vícios em jogos. A relatora na comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta tem relevância social e sanitária, devido aos efeitos das apostas sobre a saúde mental, a vida familiar e a proteção de grupos vulneráveis. Já o autor do projeto, o deputado Rui Carneiro, do Podemos, da Paraíba, informou que o número de pessoas atendidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, com problemas associados ao jogo patológico, passou de 108 para 1.200 entre 2018 e 2023.
Os jogos de azar no Brasil se transformaram numa questão gravíssima de saúde pública. Essa é a moral principal do nosso projeto, dar uma resposta às pessoas que, junto com os seus familiares, estão vivendo essa nova realidade do Brasil, inclusive uma das maiores causas do endividamento do brasileiro. Então, o objetivo é preparar a estrutura, sobretudo de saúde, as unidades básicas de saúde, nos CAPs, para atender esse novo tipo de paciente, vamos dizer assim, que precisa de socorro.
O projeto que cria uma política de atenção às pessoas com problemas com jogos de apostas já foi aprovado por todas as comissões e aguarda a votação do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pede a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master e acusa o governo de priorizar gastos com publicidade em vez de áreas como saúde. Ela defende o combate à impunidade e a responsabilização dos envolvidos em crimes.
Adriana Ventura também faz críticas ao governo federal e cita investigações da Polícia Federal envolvendo o Banco Master e integrantes da base governista. Segundo ela, as denúncias reforçam a necessidade de aprofundar as apurações sobre possíveis casos de corrupção.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Comissões.
A Comissão de Administração da Câmara debate experiência de ouvidorias externas em defensorias públicas. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
20 unidades da federação têm ouvidorias externas em suas defensorias públicas, que funcionam como órgãos auxiliares e autônomos para garantir o controle social, a transparência e a participação da sociedade civil. As ouvidorias externas não pertencem à carreira da defensoria e seus integrantes são eleitos a partir de listas tríplices com representantes da sociedade. Criadas pela Constituição de 88, as defensorias públicas são instituições estatais que garantem assistência jurídica integral e gratuita à população que não possui recursos financeiros para contratar um advogado. Elas atuam na defesa dos direitos individuais e coletivos e na promoção dos direitos humanos. A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados debateu a experiência das ouvidorias externas das defensorias públicas com representantes do setor. A audiência pública foi presidida pela deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, autora também do pedido para a realização do debate.
20 estados já têm a defensoria, a ouvidoria da defensoria pública, que é um órgão do controle social, que não é da carreira da instituição e que é eleita pelos movimentos sociais populares. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque é o único órgão do sistema judicial que tem esse controle externo, externo mesmo, que não é da carreira, que não tem aquele elemento corporativo. Isso é muito importante.
Os estados que não têm ouvidorias externas nas defensorias públicas são Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. A Defensoria Pública da União conta com uma ouvidoria geral composta por representantes da sociedade civil. O projeto apresentado no Senado Federal muda a lei de responsabilidade fiscal e destina limite de até 2% da receita das unidades federativas para o orçamento das defensorias públicas, a fim de garantir autonomia financeira. A proposta também impede contingenciamentos severos no sistema de assistência jurídica gratuita. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Florentino Neto, do PT do Piauí, defende o projeto que autoriza a União a criar uma empresa estatal para atuar na distribuição de combustíveis e gás de cozinha. A proposta também permite ampliar a participação pública em refinarias e outras estruturas estratégicas para o abastecimento nacional.
No entendimento de Florentino Neto, a medida fortalece a soberania energética e protege o país em situações de desabastecimento. Ele considera ainda que a iniciativa contribui para a estabilidade da oferta de combustíveis, além de proteger os consumidores contra aumentos abusivos.
Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que revoga a lei do Programa Nacional de Desestatização. O deputado afirma que a proposta busca fortalecer a presença do Estado em áreas estratégicas, como energia, mineração, telecomunicações e infraestrutura.
Glauber Braga avalia que as privatizações reduzem a capacidade do poder público de planejar o desenvolvimento do país. Ele defende que empresas estatais atuem em setores essenciais para atender ao interesse da população, especialmente onde a iniciativa privada não vê lucro imediato.
Relações Exteriores.
Edilson Barroso, do PL de São Paulo, integra a Frente Parlamentar Mista em apoio à integração União Europeia-Mercosul, criada para acompanhar o acordo comercial entre os dois blocos. Ele detalha a importância da fiscalização legislativa para dar mais segurança às empresas brasileiras.
Adilson Barroso afirma que o acordo vai reduzir aos poucos impostos cobrados sobre milhares de produtos e serviços. O deputado aponta que a mudança pode facilitar as vendas do Brasil para outros países e atrair novos investimentos.
Agricultura.
Representantes da cadeia de produção do tabaco defenderam na Câmara uma proteção para o setor. A repórter Maria Neves nos conta quais as propostas.
Representantes da cadeia produtiva do tabaco reclamaram em audiência pública na Câmara dos Deputados que o sistema integrado de produção do setor está ameaçado no Brasil. De acordo com o deputado Heitor Schur, do PSD Gaúcho, que pediu a realização do debate, o aumento do número de produtores independentes e a carga tributária representam as principais ameaças à produção integrada de fumo no Brasil. Heitor Schur afirma que o sistema integrado foi construído há mais de 100 anos e engloba desde os produtores de fumo até a fabricação dos produtos derivados, como cigarro. O deputado argumenta que essa organização é importante para garantir aspectos como equilíbrio entre produção e demanda, assistência técnica e controle da qualidade dos insumos. Com o crescimento dos produtores independentes, ele acredita que essa estrutura esteja ameaçada.
Nós temos diversas safras dentro de um ano. Uma vez era a safra do fumo, agora é a safra de verão, a safra de inverno, a safra de primavera. Está plantando e colhendo o ano inteiro. Talvez isso para a indústria seja muito bom, mas para o segmento que está lá no campo eu não vejo ganhar com isso. E ao mesmo tempo a gente percebe que cada vez tem mais produtores independentes plantando por conta. Não sei se os insumos que eles usam são os corretos. E essas coisas acabam influenciando também o nosso setor.
Com o aumento da produção, Heitor Schur afirma que houve queda no preço do tabaco. O deputado sustentou que enquanto em janeiro a arroba do produto custava R$ 340,00, hoje está sendo vendida por R$ 260,00. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Marcelo Moraes, do PL do Rio Grande do Sul, defende a securitização das dívidas dos produtores rurais do estado. Na visão do deputado, a medida é essencial para permitir a renegociação dos débitos acumulados após anos de estiagem e das enchentes de 2024.
Marcelo Moraes afirma que os agricultores não pedem perdão das dívidas, mas condições para quitá-las. Ele também cobra a apreciação da proposta pela Câmara, alegando que a demora na votação agrava a crise no campo e compromete a economia gaúcha.
Meio ambiente.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a atuação de órgãos federais durante operações de fiscalização ambiental em Novo Progresso, no Pará. Segundo o deputado, as ações truculentas provocam conflitos com produtores rurais e moradores da região.
Cabo Gilberto Silva pede ao governo federal que reveja a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental na região. No entendimento do parlamentar, é necessário garantir o cumprimento da legislação sem comprometer os direitos dos produtores.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, também denuncia a truculência de órgãos federais durante a operação de fiscalização ambiental em Novo Progresso. O deputado defende que a fiscalização seja conduzida com respeito à população e prioridade para medidas de orientação.
Joaquim Passarinho cobra do governo ações para acelerar a regularização fundiária e ambiental na região. Segundo o parlamentar, é preciso garantir segurança jurídica aos produtores e conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento das atividades econômicas locais.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Ana Raquel Macedo e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Aqui à noite tem mais conteúdo. Informação, participação. Boa noite, Pai Querer 91,7. Pai Querer.
Siga Pai Querer 91,7 no Instagram. Arroba Pai Querer 91,7.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handball e muito mais. Está no ar, Pai Querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com a Pai Querer, 8 da noite, mais um minutinho, temperatura marcando 21 graus às margens do Lago Igapó, na Higienópolis 2100. Pois é, galera brasileira, estamos chegando, graças ao bom Deus, para fechar mais uma semana do Pai Querer Esporte Total. Hoje é 3 de julho, ano de 2026, a partir de agora, em 91,7. Muitas informações para você. Reinaldo Furlan vai falar do Londrina Esporte Clube, que tem jogo importante amanhã no VGD contra o CRB. Fábio Fernandes fala do basquete feminino, do futebol feminino e do Conselho Municipal do Esporte. Reinaldo destaca ainda São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Vamos girar muitas informações para você com a mesa de som e a central do Valdeir Jorge, o comando do JB Faria.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, e aí, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Pai Querer Esporte Total, edição desta sexta-feira. Copa do Mundo, dia da Copa hoje, tivemos Suíça 2, Argélia 0. Tivemos a jogo encerrado também, Austrália 1, Egito 1. Nos pênaltis, 4-2, o Egito passa. Agora com bola rolando, o Messi fez gol, hein? Esse Messi é incrível. Argentina 1, Cabo Verde 0. E às 22h30, fechando o dia da Copa do Mundo, tem Colômbia e Gana. A agenda da Paiquerê marca para amanhã, Londrina e CRB, 16h no VGD, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, o Ted Pérez, o Jorge Júnior e o Thiago Sadal. A gente começa falando e destacando São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Ó tricolor.
Destacando o São Paulo, alô Reinaldo Furlan.
Agostinho Pereira, o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, realizou um trabalho tático na manhã desta sexta-feira, preparando, né, o São Paulo para o primeiro jogo treino da intertemporada, marcado para amanhã, sábado, em Atibaia, contra o Red Bull Bragantino. Para esta partida, né, o treinador, ele vai contar com uma base formada por jogadores que terminaram a participação do São Paulo antes da parada do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo. Como destaque no treinamento de hoje, mais uma vez a presença do atacante Vitor Sá, que foi anunciado oficialmente como reforço do tricolor no início desta semana. Porém, o jogador não deverá participar ainda do jogo treino. Tampouco, né, o Sabino, que está voltando de lesão, e ainda o Lucas Moura, que está se recuperando de um problema no tendão. Algo, né, que tem sido recorrente para o Lucas Moura na temporada, essa série de lesões. O São Paulo realiza esse jogo treino contra o Bragantino e vive a expectativa da volta da disputa do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso do São Paulo, né, compromisso oficial depois da Copa do Mundo, está marcado para o dia 22 de julho, jogo contra o Atlético Paranaense. O mando da partida é do São Paulo, mas o Tricolor ainda não decidiu onde será esse jogo. Nos bastidores, né, o Tricolor continua em busca de reforços para a sequência da temporada. Informações do Tricolor Paulista aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Colégio e Anglo Londrinense, faça parte desta grande família, ligue 3375-7555.
Tá falado, obrigado Reinaldo Furlan, 8:05. Olha, a vida é o que importa e com a sua ajuda pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com R$20 mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue 3343-3300. Peça o seu carnê para você pagar mensalmente. Atenção, famílias, amigos, amigas, todo dia é sensacional fazer as compras no supermercado Esquinelato, que tem preço, promoção, qualidade. Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo Supermercados Quinelato, com duas lojas em Londrina, na Rua Plutão, número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darcy Werger, 302, no Jardim Xangri-Lá. Supermercados é Quinelato. Conheça o posto Cupinzão em Londrina, combustível de qualidade, atendimento profissional e agora com mais conveniência. Conveniência completa com Chiquinho Sorvetes, Lavanderia Expressa, a super troca de óleo especializada e também o Baiano Lava Rápido com a sua equipe. Você liga para agendar para lavar o seu carro lá com o Baiano e a equipe no 984546920. Posto Cupinzão, na Avenida Inglaterra 88, logo após a prefeitura. 8:06. O Hora do Fábio Fernandes falar do basquete feminino.
Augustinho, a Associação Pé Vermelho de Esportes aqui de Londrina fará dois jogos contra Maringá pelo Campeonato Paranaense de Basquete Feminino Adulto. Amanhã às 16h, lá em Maringá, e na segunda-feira aqui em Londrina, no ginásio do Jardim Bandeirantes, às 19h30. As duas equipes se enfrentaram no último dia 29 aqui em Londrina e Maringá venceu por 56-37. O nosso convidado aqui no Paiquerê Esporte Total é o técnico da PVE Londrina, o professor Marival Júnior. Então, amanhã, mais um duelo contra Maringá. Marival, uma boa noite para você.
Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos os ouvintes. Sim, sim, nós vamos até Maringá para fazer mais um jogo, né? O nosso quarto jogo do campeonato, e realmente vai ser um jogo bem difícil novamente, porque a gente sabe da qualidade da equipe de Maringá.
E jogou contra Maringá no último dia 29, perdeu 56-37. Como foi esse jogo, Marival?
O jogo foi bem distinto. No primeiro quarto, eles deram uma arrancada muito boa, abriram praticamente 20 pontos de diferença e daí já ficou mais difícil o nosso jogo, né? Aí depois do segundo, terceiro, quarto, eles ganharam, mas ganharam com uma diferença menor, né? E daí nós conseguimos equilibrar um pouquinho mais as ações. Mas realmente é um time bem experiente com relação a não à idade, mas sim ao tempo de jogo, né? Porque já jogaram duas vezes a LBF, que é a Liga de Basquete Feminino, praticamente com o mesmo grupo. E agora acabaram de jogar o playoff, né, contra a equipe de Sampaio Correia. Eles ficaram em oitavo lugar, Sampaio ficou em primeiro e acabaram perdendo as duas jogos do playoff, né? Então realmente foi bem difícil esse primeiro jogo. Esperamos que amanhã a gente consiga ter uma postura melhor no jogo.
Marival, você está vendo uma evolução da sua equipe no Campeonato Paranaense?
Sim, sim. Algumas meninas novas que nós trouxemos, né? Duas armadoras, né, a Aninha e a Jamile, e as outras meninas já estavam aqui, e mais uma lateral de Foz do Iguaçu, a Rafaela Serrano, e agora aos poucos nós vamos estar acertando para a gente poder melhorar um pouco mais a condição de entrosamento, mas principalmente a questão do combate, né, naquela questão de postura defensiva, de postura de ataque, para que elas possam ter um pouquinho melhor aproveitamento no jogo.
O jogo de amanhã é em Maringá, mas na segunda-feira você enfrenta novamente Maringá aí no ginásio de esportes do Jardim Bandeirantes às 19h30. com a presença de público fica melhor pro seu time, não, Marival?
Sim, sim. Nessa segunda-feira nós já tivemos em torno de 100 pessoas assistindo o jogo, né? Para o ginásio Bandeirantes é uma quantidade boa, bem legal do público, né? Esperamos que na segunda-feira possam vir mais pessoas. Tivemos a situação de segunda-feira ter tido o jogo do Brasil antes, né? Então, às vezes, o pessoal ficou meio festejando por causa da vitória. E esperamos que na segunda-feira esteja melhor, porque domingo vai ter o jogo, então vai ter um dia de descanso ali. Esperamos que o pessoal possa sair do trabalho e ir direto pro jogo daí.
Depois do Campeonato Paranaense, tem o Campeonato Brasileiro Interclube Sub-23 em Blumenau. Fala desta competição, Marival.
Na verdade, nós estamos, vamos estar jogando praticamente toda a primeira fase antes desse campeonato. Nós vamos estar perdendo 4 atletas para esse campeonato, né? Uma das meninas, a Camila, vai voltar para os Estados Unidos, né, onde joga, e outras 3 atletas são acima de 23 anos. Então, nós estamos trazendo outras meninas para fazer, compor o elenco, tanto para o adulto paranaense quanto para o CBI Sub-23. Aí, então, no dia 5 e 6 de dezembro, a gente joga lá em Foz do Iguaçu. Em seguida, a gente já viaja para Blumenau para disputar esse Sub-23 praticamente com o elenco completo, né? E depois, no retorno, já tem o Final Four. Se eu não me engano, em 26 e 27 de setembro, ainda em cidade a ser definida, provavelmente entre Maringá e Foz, que normalmente devem estar fazendo a primeira colocação.
Marival, mais alguma colocação que você gostaria de fazer aqui no Paiquerê Esporte Total?
Não, realmente a nossa intenção é estar disputando Sub-23, estamos tendo que fazer algumas promoções, né? Vendas de pão de queijo, vendas de pizza, fazendo barzinho, porque realmente a verba da Fundação de Esportes, eles nos passaram que seria apenas para o estadual, né? E às vezes nem para o estadual acaba chegando essa verba, né? Dando o suporte necessário tanto para o Sub-17 quanto para a equipe adulta. E nós vamos tendo que fazer promoção. Nós fizemos uma solicitação de aditivo e até agora nós não tivemos uma resposta da Fundação de Esportes. Esperamos que eles tentem verificar que tem a verba suficiente para poder nos auxiliar, tanto no Sub-23 e até mesmo em agosto nós estamos indo jogar com o Sub-17 na cidade de Criciúma. Então nós estamos precisando realmente de uma solicitação de verba da Fundação de Esportes da Prefeitura e esperamos que eles deem um ponto positivo, uma resposta positiva pra gente.
Marival, boa sorte nesse jogo de amanhã lá em Maringá.
Obrigado, Fabrinho, obrigado a todos, boa noite.
Este é o técnico Marival Júnior, técnico da Associação Pé Vermelho de Esportes de Londrina. A equipe de basquete feminino terá 2 jogos contra Maringá. O primeiro, amanhã às 16h, lá na cidade de Canção, e o segundo na segunda-feira, aqui em Londrina, no ginásio do Jardim Bandeirantes, às 19h30, 2 jogos pelo Campeonato Paranaense de Basquete Feminino Adulto.
Falado, obrigado, Fábio Fernandes, 8:13. Em Biporã, você já sabe, tem Ferramentas União com produtos que vão de ferramentas de jardinagem até máquinas para reforma pesada. Na Avenida 19 de Dezembro, 321. E Bipeças, a sua opção em autopeças em Biporã, na Avenida Santos Dumont, 738. Empresas do Grupo Agroterra em Biporã, Cambé e Mauá da Serra. Ligue 3158-1803. O CT Madureira está em Londrina há 36 anos, fomentando o taekwondo, que além de uma arte marcial, também é um esporte olímpico. Aulas com professores altamente capacitados e com o ex-técnico olímpico Mestre Madureira, que já esteve em 3 Olimpíadas. CT Madureira formando campeões no esporte e na vida. Na Avenida JK 346, perto do Cedro Hotel. O telefone 33240716. Em breve, com sede própria na Gleba Palhano. Muito bem, o dia da Copa do Mundo já apresentou Suíça 2, Argélia 0, já apresentou Austrália 1, Egito 1, Egito ganhou nos pênaltis de 4-2 e agora tem bola rolando para Argentina 1, Cabo Verde 0. Lembrando que às 22h30 tem Colômbia e Gana fechando, portanto, o dia da Copa do Mundo. O Fabiano está com a gente, falando do seu placar de sempre, 2-1 pro Londrina contra o CRB. Bom programa para mim, para todos nós. Obrigado, Fabiano, e é claro, um ótimo semana para você e a todos aí curtindo sempre o Paiquerê Esporte Total. 8:14, vamos falar de Corinthians, de Timão.
E o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações.
salve o Corinthians.
É, destacando o timão, alô Reinaldo Furlan.
Perfeito, Augustinho. E no Corinthians a preparação segue acontecendo para o jogo amistoso programado para o outro final de semana contra o Cascavel. Esse jogo está marcado para o Estádio Olímpico Regional no oeste do estado. Inclusive, né? Os ingressos estão sendo vendidos, algo em torno aí de 170, 180 reais, né? Os torcedores aqui da região norte também do estado deverão comparecer em peso para essa partida lá na cidade de Cascavel. Hoje o time realizou um treinamento tático na parte da manhã e depois um trabalho técnico. O Fernando Diniz dando foco para os treinamentos de finalização. No Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso, quando voltar à disputa da competição, será no dia 23 de julho, jogo contra o Remo na cidade de São Paulo. Hoje, né, no treinamento, o Corinthians não teve o elenco completo, porque alguns jogadores ainda estão em tratamento, outros estão aprimorando a parte física, né? E o Corinthians ainda não pode contar com o Memphis Depay, jogador que ganhou mais alguns dias de folga, né, depois da disputa da Copa do Mundo. O Timão, que faz uma campanha intermediária no Brasileirão, mais perto da zona do rebaixamento do que da faixa de classificação para a próxima Libertadores da América. Informações do Corinthians aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Colégio e Anglo-Londrinense. Faça parte desta grande família. Ligue 3375-7555.
Alado, obrigado, Reinaldo Furlan. 8:16. E a ótica boa demais, hein? Tem percebido que as letras estão ficando menores, que o celular está ficando cada vez mais distante para ler? Depois dos 40 anos, essa é uma mudança natural da visão. A boa notícia é que a Ótica Boni é especialista em lentes multifocais e vai te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu dia a dia, com lentes de alta tecnologia e atendimento especializado. Fica muito mais fácil voltar a enxergar com conforto em todas as distâncias, viu? Ligue para a Ótica Boni e agende a sua consulta no 43-3027-7047. Ótica Boni, sua vida com mais nitidez. Na rua Piauí 399, loja 17, no edifício São Paulo Towers, no centro de Londrina. Passe por lá, vai tomar um café com o Toninho, com o Thiago, toda a equipe da Ótica Boni com você. Olha, a Confeitaria Flumi agora atende pelo iFood. 8:17. Lembrando que amanhã a Paiquerê transmite 16:00 em Londrina e CRB. No domingo, 17:00, tem a mesa redonda para Brasil e Noruega com a equipe total. Hora de falar da La História, Casa de Repouso, hein? É, eles vieram, construíram, ensinaram e hoje merecem mais do que cuidados. Merecem atenção, carinho e dignidade. Atendimento humanizado, equipe dedicada e conforto e bem-estar todos os dias. La História, Casa de Repouso, para você conhecer, fica na Avenida Rio de Janeiro, 1537, no centro, viu? E os telefones para você tirar as informações é o 3367-1320 ou 99101-1310. Tá com Pisaia, com a Sueli, com toda a equipe da La História, Casa de Repouso, que é sensacional. Muito bem, lembrando que o Londrina amanhã estará em campo e a maior torcida para que o Londrina possa vencer contra o CRB, porque afinal de contas o Tubarão é 17º colocado e é claro, tem que vencer, vencer e vencer para subir pro, pelo menos para o meio da tabela, para ficar tranquilo o nosso Tubarão. E daqui a pouco o nosso Reinaldo Furlan vai trazer os detalhes e as informações do Londrina Esporte Clube. Para a Clínica Odonto Magalhães, atenção, oferece um excelente atendimento para mim, para você e para as nossas famílias para o tratamento dentário. A Clínica Odonto Magalhães oferece também um atendimento domiciliar para você que tem dificuldade de sair de casa. Clínica Dentária Odonto Magalhães, para você voltar a sorrir e ser feliz, agora em dois endereços, duas unidades, na rua Erenilda Maria de Jesus, 116, no Conjunto São Lourenço, WhatsApp é o 3039-2471, e na Avenida Guilherme de Almeida, 381, no Parque Ouro Branco, WhatsApp é o 3066-7109. E olha que legal, o ônibus 203 passa em frente aos dois endereços da Clínica Dentária Odonto Magalhães, lá no comando Lorivaldo. a doutora Laurivânia, o Bruno Balbino e duas grandes equipes para você voltar a sorrir, é Clínica Odonto Magalhães. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco, depois do intervalo, tem muito mais para você. Sempre vai querer. Gol do Cabo Verde, nesse momento, é verdade, Valdeiro, está empatando, estamos acompanhando aqui. O Cabo Verde está. Rapaz, olha, a Argentina saiu na frente com o gol do Messi 1-0 e agora o Cabo Verde empatando 1-1. É uma festa das torcidas do Cabo Verde, viu? Que coisa. É o futebol, meu garoto, é o futebol. Rodando, Valdeir.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
No Bar Lorena, todos os dias, os amigos, clientes e famílias se encontram para saborear os gostosos salgados. Bar Lorena, mantendo a tradição desde 1970. Rua Quintino Bocaiúva, 1186. O endereço do sabor em Londrina.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Paiquerê 91,7.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6:30 às 12:30, de segunda a sábado das 6:30 às 19:30 e nos feriados até às 19:00. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade. Mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping. Tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, conferindo sempre com a Paiquerê, 8:23. Vamos falar com o Fábio Fernandes aqui no Paiquerê Esporte Total. Ele destaca agora o futebol feminino.
Augustinho, Londrina Tsurubratá que joga amanhã, fará sua despedida do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17, competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. A equipe londrinense, comandada pelo técnico Johnny Gonçalves, não tem mais nenhuma chance de classificação para a próxima fase da competição. Amanhã, pela última rodada da fase de classificação, às 15 horas. Pelo Grupo B, em Eldorado do Sul, o Grêmio de Porto Alegre recebe o Londrina Tsurubratá e em Nova Iguaçu, o Vasco joga contra o Criciúma. A classificação do grupo tem em primeiro Vasco da Gama com 11 pontos, em segundo Grêmio com 8, na terceira colocação o Criciúma com 7 e em quarto o Londrina Tsurubratá com apenas um ponto em 5 jogos, um empate e 4 derrotas. A equipe londrinense não tem mais chances de classificação para a próxima fase da competição. Nós ouvimos o técnico Johnny Gonçalves e ele fala aqui no Paiquerê Esporte Total que depois do Campeonato Brasileiro, já que a equipe londrinense não tem mais nenhuma chance de classificação para a próxima fase, tem competições importantes neste segundo semestre de 2026.
Isso tem duas competições importantes que eu considero muito, que eu tenho muito apreço. Uma delas é os Jogos Escolares, que a gente joga representando o nosso colégio aqui, o Tsurugido. E esse ano tem a competição nacional brasileira de futebol feminino, onde quem vai jogar essa competição é o campeão estadual. Então a gente tem essa competição que eu considero uma competição importante, e também a do Paraná Bom de Bola, onde a gente joga representando o município de Londrina, através do projeto feito. Então a gente tem muito carinho devido à importância que o FAPE e a Prefeitura de Londrina investem no nosso projeto. Então sem levar em consideração que nós somos os atuais campeões. Então a gente vai trabalhar aí para três competições importantes aí, né, Fabinho? E a gente fica muito feliz porque a gente tem calendário para jogar, que sempre foi uma crítica minha com relação ao calendário do futebol feminino. E esse ano a gente teve o brasileiro no primeiro semestre e essas três competições agora no segundo, que entendo que fortalece muito o projeto e dá muita bagagem e experiência para as meninas.
Este é o técnico Johnny Gonçalves, do Londrina Tissuro Bratac. Portanto, Augustinho, amanhã a equipe londrinense fará sua despedida do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17. Joga às 15h em Eldorado do Sul, lá no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio de Porto Alegre.
Alado, obrigado, Fábio Fernandes. 8:26. Rejuntex, há mais de 30 anos prestando serviço na construção civil. Pensou em construção ou reforma da sua casa ou empresa? Fale com o Joel da Rejuntex, que tem tradição e experiência na prestação de serviços para a sua obra. Rejuntex, na Rua Coimbra 66, sala 4A, no Jardim Pisa. O WhatsApp você liga no 999768614. Alô, Jardim Califórnia, rapaz, que legal a esquina da carne, né? No Jardim Califórnia você tem a esquina da carne com carnes nobres inspecionadas com cortes especiais. Na esquina da carne você tem o kit dia a dia, espetinhos assados no final da tarde, ainda assados e torresmo aos finais de semana. É uma delícia, né? Esquina da carne, na Rua Allan Kardec 345. Faça seu pedido todos os dias, sempre pelo WhatsApp, o 3398-9094. Esquina da Carne. Ou quem está conosco, curtindo aqui nosso grande ídolo da bola pesada. Grande, boa noite, meu amigo Augustinho, boa noite, Caio Santa Maria. É isso aí, viu, Caio? É isso mesmo, domingo é domingo, domingo é dia, né? Se tomar uma geladinha, que legal, aquele papo bacana. Um grande abraço ao nosso Caio Santa Maria, grande ídolo da bola pesada, curtindo o nosso Paiquerê Sport Total. Grande abraço, Caio. Agora, 8:27. Deixa eu falar aqui, porque ontem nós tivemos dois jogos na abertura da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E em Cuiabá, o Cuiabá venceu o América Mineiro por 1-0. Em Fortaleza, o Fortaleza fez 2-0 na Ponte Preta. Que situação da macaca, hein? Que situação da Ponte Preta. A rodada se prossegue amanhã às 16h em Criciúma, com Criciúma Esporte. Em Novo Horizonte, com Novo Horizontino Atlético Goianiense, no VGD, com transmissão da Paiquerê, tem Londrina e CRB. Às 20h, em Goiânia, tem Goiás e Ceará. No domingo, nós teremos às 19h em Recife, Náutico e Juventude. Segunda-feira, às 19h em Ribeirão Preto, Botafogo recebe o Avaí. Em Goiânia, tem Vila Nova e São Bernardo. E na terça-feira, fechando a rodada, tem em São João del Rei, Atlético e Operário. Aliás, o técnico Alex, ex-técnico do Operário, vai reencontrar a sua equipe, ele que hoje faz um trabalho muito bonito no Atlético, né? Ele que foi treinador do Operário de Ponta Grossa. A classificação traz o Vila Nova com 28, em segundo Fortaleza 28, em terceiro Novo Horizontino 27, em quarto Criciúma 27, em quinto São Bernardo 25, em sexto Juventude 25, em sétimo Operário de Ponta Grossa 25, em oitavo Sport 25, em nono Cuiabá 23, décimo Atlético 22, décimo primeiro Goiás 21, décimo segundo Atlético Goianiense 21, décimo terceiro Náutico 20, décimo quarto CRB Alagoano com 19, 15º Ceará com 17, 16º Botafogo 16, e aí abrindo a zona do rebaixamento em 17º Londrina com 15, que joga amanhã e é claro, mais do que nunca, precisa buscar a vitória no VGD, jogo das 16h, com cobertura do microfone da Paiquerê. 18º Avaí com 13 pontos, 19º a Ponte Preta com 8 e na lanterna o América Mineiro com 6. A Ponte Preta segue perdendo, mas ainda está em 19º. E o América Mineiro também segue perdendo com 6. Que é isso, hein? Que é isso, rapaz? Brincadeira? 18h, mais 30 minutos aqui na Paiquerê. Lembrando que o nosso Paiquerê Esporte Total até às 9, daqui a pouco tem o nosso Reinaldo Furlan trazendo e falando das informações do Londrina Esporte Clube, que joga amanhã contra o CRB no VGD. Agora tem o Fábio Fernandes, é o Corinthians, não, melhor, desculpa, é o Palmeiras, Valdeiro.
Sujo alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras...
destacando o Verdão, chega mais Reinaldo Furlan.
Perfeito, Agostinho, depois do jogo treino contra o Mauáense, o Palmeiras joga nesse sábado contra o Primavera de Indaiatuba, né? É a sequência da preparação nesta intertemporada por causa da paralisação do Campeonato Brasileiro em virtude da Copa do Mundo. Uma notícia importante: nesta sexta-feira, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, reduziu a pena do zagueiro Barbosa, que recentemente o Palmeiras contratou junto do Botafogo do Rio de Janeiro. A pena do Alan, que foi julgado e condenado, né, por gestos obscenos, foi mantida. Sobre o Alexandre Barbosa, o zagueiro teve uma punição forte, com base no artigo 258, quando